Dentro de instantes, o Nome pela Verdade vai apresentar o noticiário.
Hoje o corpo tá peregrinando. Me levaram há pouco. Já bebi suvodica. Suvodica. Talvez falo de dançar.
Na Me Fala a Verdade, o campeão da informação.
Nossas cordiais saudações a todos aqui que a história nos acompanham. Pedimos que continuem ligados a nós para estar por dentro de todos os detalhes informativos que se seguem.
Noticiário.
Na Me Fala a Verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de terça-feira, 28 de maio de 2024, com os seguintes tópicos. Autoridades sanitárias do Namibe promovem nos próximos dias feira de doação de sangue.
Uma feira provincial de doação de sangue.
Reabilitação da ponte que dá acesso ao Instituto Agrário de Capangombe, desabada pelas chuvas, já consta dos planos do Ministério das Obras.
A esperança de resolvermos o tema da ponte.
Membro da Associação de Pescas do Namibe pede criminalização de armadores de que admitem pessoal inabilitado para atividade de pesca.
Para mim devia haver responsabilidade civil e criminal.
Governador do Quando Cubango diz que divisão político-administrativa não vai afetar projetos de impacto socioeconômico da província.
A divisão política-administrativa.
Ministro assegura a conclusão do estádio municipal do Ambo no prazo estabelecido.
O ministro informou.
Somos a Rádio Online Namibe Fala a Verdade. Coordenação e supervisão de Armando Chicoca. Edição de Ismael Pena. Produção de Domingos Marques. Eu sou o Dino Manuel. Apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. As autoridades sanitárias da província do Namibe promovem nos próximos dias uma feira provincial de doação de sangue, com vista a fazer face à carência gritante com que se debatem as unidades sanitárias, que têm provocado várias mortes. O diretor do Gabinete Provincial da Saúde, Coríntios Miguel, lança um apelo às instituições, associações e pessoas singulares para uma adesão massiva à campanha humanitária.
Nós estamos a perspectivar uma feira provincial de doação de sangue, que provavelmente será de 13 a 15 de junho em todos os municípios. Daí que nós queremos a população aderir. Mais do que aderir numa feira, que é um ato, nós queremos com que adiram no clube Salva Vidas, doando diariamente de acordo com o tempo passado depois da última doação. Só assim que nós vamos ter estabilidade no nosso serviço de hemoterapia. Ao contrário, nós poderemos ainda continuar a registrar mortes por falta de sangue, certamente, mesmo com todo o investimento que o governo tem levado a cabo a nível do setor da saúde. Vamos trabalhar em três vertentes: sensibilização da população, das pessoas de forma singular, das organizações, das igrejas, para que possam aderir à campanha e, posteriormente, daí ser o ponto de partida de todas as organizações e de todas as pessoas doarem diariamente de acordo com o tempo completado já depois da última doação. O outro lado é a sensibilização dos operadores econômicos. Quem doa sangue precisa ter um lanche mais reforçado. Quem tem padaria, doa pão. Vamos trabalhar em todas as vertentes, em três vertentes. Primeira vertente, certamente, é a sensibilização da população, das pessoas de forma singular, das organizações, das igrejas, para que possam aderir à campanha e, posteriormente, daí ser o ponto de partida de todas as organizações e de todas as pessoas doarem diariamente de acordo com o tempo completado já depois da última doação. Completou dia 15 de junho, passado três meses, pontualmente, procura a unidade sanitária, a hemoterapia mais próxima, possa doar. Então, essa é a primeira vertente, é a sensibilização motivação das pessoas para aderirem à feira e para aderirem também ao Clube Salva Vidas, de maneira que todo mundo possa ser efetivo. Esse é um lado. O outro lado é a sensibilização dos operadores econômicos. Nem quem doa sangue precisa repor, não diria repor o sangue, mas tem que ter um lanche mais reforçado. Nossos orçamentos só para com medicamento já tem deficiência. Então, para a alimentação, quem tem padaria, doa pão. Quem é fazendeiro, doa tomate. Quem tem animais, doa algum animal, ainda que for uma doação mensal.
O diretor do Gabinete Provincial da Saúde, Coríntios Miguel, lança um apelo às instituições, associações e pessoas singulares para uma adesão massiva à feira de doação de sangue a ter lugar de 13 a 15 de junho que se avizinha. O Instituto Técnico Agrário de Capangonde, dotado de meios rolantes. Domingos Marques completa esta informação.
A ponte que dá acesso ao Instituto Técnico Agrário de Capangonde, município da Bibala, província do Namibe, consta do plano do Ministério das Obras Públicas, segundo revelou nesta terça-feira, 28, o governador do Namibe, Archimangueira, quando fazia entrega de uma viatura e três motorizadas àquela instituição de ensino profissional. O governante disse que os meios rolantes, ora entregue, vieram do Ministério da Educação no quadro do Programa de Apoio aos Institutos Médios Agrários.
No âmbito do programa que tem estado a ser implementado, de apoio aos Institutos Médios Agrários, esse instituto tem estado já a apoiar-nos com alguns técnicos, mas estamos esperançados que saiam muito mais quadros formados para engrandecer a equipa de quadros agrários que bem necessitamos para a revolução agropecuária que temos estado a fazer aqui na província do Namibe. O Instituto também está, do seu ponto de vista geográfico, bem localizado, portanto é uma localidade manda bastante potencial para o desenvolvimento agrário da nossa província. Há também agora a esperança de resolvermos o tema da ponte, com a promessa que o Ministro das Obras Públicas nos fez. Vai certamente também facilitar tanto a circulação naquela área, como também a cumprirmos uma das condições pertinentes para a concretização do financiamento da cooperação francesa. Bem necessitamos para então darmos outro desenvolvimento à instituição.
O diretor do Instituto Técnico Agrário do Capangombe, Manuel de Jesus Paulo Caquarta, disse que os meios vão facilitar alguns serviços e colmatar as dificuldades com que se debate a instituição no domínio dos transportes.
O membro da Associação de Pescas do Namibe, Fernando Kondo, disse que as mortes de alguns por naufrágios devem ser responsabilizadas aos armadores de pesca que admitem pessoal não habilitado para o exercício dessa atividade. Fernando Kondo aponta também como causa dos naufrágios de embarcações de pescas as violações de limites definidos para a captura do pescado.
O que efetivamente está-se a passar com as violações constantes? Essas mortes vão fazer parte, meu entender, de falta de respeito à lei, falta de respeito às autoridades. Se em casa tiveres energia elétrica, tiveres uma tomada e que o teu pai te diga, aí não se mete prego ou outro objeto qualquer, vais morrer. E tu insistires, queres experimentar a morte, vais meter. Vais morrer. Vejamos nessas últimas mortes que desaparecimento, afinal, felizmente, os 5 marinheiros que tinham desaparecido, apareceram, foram aparecer, mas no Bendiaba. Alguém tiveram sorte. Deus é grande e aqueles podem dizer todos os dias, todos os fins de semana, eles até devem, aqueles senhores, se estão em vida todos e de saúde, devem ir duas vezes à igreja por semana, que se não iam parar no Gabão, acabavam por morrer ali. Mas chamou-me a atenção o seguinte, o armador, veja a consciência, o armador diz de que dos 5, 3 não sabiam nadar, não estavam inscritos no rolo de matrícula, e fizeram somar. Sabe o que é isso? Uma falta de responsabilidade. Para mim devia haver responsabilidade civil e criminal contra quem permite isto. O filho do outro está aí, você está mandando o filho do outro
ir buscar dinheiro para ti. Morre lá e acabou. Qual é o batalhão de viúvas, batalhão de meninos sem pais, sem pão que estamos a criar? Estamos a ver agora grandes batalhões de jovens com 12, 13 anos andam aqui na cidade. Não têm medo, perderam o medo. Com facas, katanas, com rixas. Fruto de uma condução no lar. Se calhar a mãe saiu, o pai morreu. Ninguém está a dar. A mãe está a ir à procura de um bocado para no fim do dia acender o candeeiro e o filho comer um pão. Não vai cuidar do menino, não sabe se o menino foi para a escola ou não. Meninas a irem para a prostituição com 12, 13 anos. Fiscalizemos as coisas devidamente. Gastamos mais dinheiro a mobilizar uma avioneta ou um helicóptero para fazer uma busca no mar. Fica muito mais caro do que termos aqui duas ou três embarcações e três carrinhas para fiscalizarem a costa. E temos coragem mesmo de que sabe nadar, não sabe nadar. O problema matigo não tem cadeia. As nações têm que ser fortes. Se fizermos isso, as pessoas vão ser desencorajadas.
Fernando Kondo, membro da Associação de Pescas do Namibe, pede responsabilização criminal aos armadores de pesca que admitem pessoal não habilitado para atividade de pesca. O governador do Quando-Cubango disse no Namibe que a divisão político-administrativa que se vai implementar no país não vai afetar os projetos de desenvolvimento da província. Antes, pelo contrário, vai facilitar e acelerar, levar os serviços às localidades. José Martins teceu estas considerações quando dava o ponto da situação socioeconômica da província que dirige durante o fórum sobre a cadeia de valor do Porto do Namibe.
As questões culturais dos povos, antropológica, não há alteração nenhuma. Os municípios são os atuais, estão lá. Vamos apenas delimitar fazendo surgir outra nova província. Dois, fazer e levar algumas atuais comunas a categorias de município. E elas estarão empoderadas, não só administrativamente, mas financeiramente também, porque no figurino atual a comuna é uma unidade territorial, mas administrativamente ou orçamentalmente não recebe fundos diretos do Orçamento Geral do Estado. Então, os processos de desenvolvimento territorial ficam mais atrasados, porque depende do planeamento da administração municipal. Então, os limites geográficos já existem no território da comuna A, do município B, enfim. Então, a divisão político-administrativa não vai trazer qualquer uma alteração entre os povos. E, no geral, Angola é uma e indivisível. Né? De Cabinda ao Cunene, um só povo e uma só nação. Essa é a palavra de ordem. Vamos ter duas províncias, sim, mas o povo é o mesmo. Então, todos são cidadãos da província, ou seja, da República de Angola e das províncias do Quando-Cubango.
O governante disse também que a divisão político-administrativa não terá influência nos fatores culturais dos povos da região.
A divisão política administrativa que vamos implementar dentro de pouco tempo não vai afetar negativamente de forma alguma todas as iniciativas de projeto na nossa província. Antes, pelo contrário, virá facilitar. Porque com a implementação da divisão política administrativa, o que se vislumbra é acelerar o processo de levar os serviços às nossas localidades. Como? Aquelas localidades em que hoje são municípios, por exemplo, referi aqui de Mavinga, retiradas vezes, vai passar a ser capital da nova província do Quando-Cubango. E estamos já em tratamento grandes projetos para desenvolver a parte mais leste da nossa província. No setor que nos traz aqui nessa sala, que é dos transportes, temos já autorização do titular do Poder Executivo para construir o aeroporto internacional. Tudo para dinamizar a atividade de desenvolvimento territorial, assim como a atividade turística lá no nosso território.
Governador do Quando-Cubango, José Martins, disse no Namibe que a divisão político-administrativa que se vai implementar no país não vai afetar os projetos de desenvolvimento da província. O ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, assegurou esta segunda-feira a conclusão das obras do futuro estádio municipal do Ambo, dentro dos prazos estabelecidos entre o governo e o empreiteiro Edson Fela.
O ministro falava à imprensa depois de visitar as obras do referido estádio, atualmente paralisadas no bairro das Cacilhas, arredores da cidade do Ambo, com capacidade para 22 mil espectadores, cuja construção teve início em abril de 2023, com término previsto para finais de 2025. Rui Falcão disse ter vindo ao AMBO para constatar a construção da infraestrutura desportiva, por existir desafios e metas a serem cumpridas. O ministro informou que as obras estão na ordem de 40% de execução física, tendo sido executadas apenas as infraestruturas externas do campo, pelo que será preciso começar a trabalhar na pista de atletismo, numa altura em que estão concluídas bancadas. De lembrar que a construção do Estádio Municipal do AMBO, anteriormente designada do Mambroa, decorre 12 anos depois da destruição do antigo pelas autoridades governamentais, com o objetivo de erguer no local um outro equipamento desportivo moderno e com maior capacidade. O futuro estádio, com 11 mil espectadores para cada bancada, vai ter um campo da categoria 4, em conformidade com as recomendações da União das Associações Europeias de Futebol, para a prática de futebol profissional nos vários escalões. A infraestrutura orçada em 40 milhões de dólares da linha de financiamento do Estado de Israel vai dispor, entre outros compartimentos, de 4 balneários para os atletas, sala de emergências médicas, de controlo antidoping, zona para os órgãos de comunicação social, composta por sala de imprensa, de trabalho, estúdios de TV e rádio, para além de áreas técnicas, bem como uma estação de tratamento de águas residuais. Terá também condições para a prática de atletismo, correspondentes à categoria terceira da Federação Internacional de Atletismo, nas modalidades de 100 metros, 110 metros barreiras, 200 metros, 4 mil metros e 4.100 metros de estafetas, provas de salto à vara, salto em altura, salto em comprimento e triplo salto, lançamento do dardo, do peso e do martelo.
Acabamos de apresentar o noticiário de Fala Verdade.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos.
Noticiário Namib Fala Verdade. Imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namib Fala Verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namib Fala Verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namib Fala Verdade.
Joel News, o blogger do gueto.
Tento fingir que não vai fazer diferença. Eu não sei como vou olhar pra tua face. Acho que eu fui um bocado
para. Rádio.
Olha, amor, volta. Ela vai, vem na onda. Ela foi embora, não deu tempo pra conversa. Chegou nervosa, triste, um bocado tensa. Começou a chorar e a falar coisas na face. Começou a falar coisas na face. Que eu não vi motivo. Eu sempre fui melhor amigo. Enquanto eu estiver vivo, vou me preocupar contigo. Yeah, yeah. Acho que ela foi no body, gostou do outro. E eu não sei, acho sim, eu fiquei inseguro. Ando às voltas, me leva com a onda. Eu preciso que junto passamos o futuro. Tu pegaste nesse boy, melhorar. Nossa história não foi, vai continuar. Dá uma chance pra mim. Dá uma chance, dá uma chance. Onda vem, onda vai. Onda vem, vai, vem, vai. Onda vem, onda vai. Onda vem, vai, vem, vai. Acho que falta atenção. Quero seguir em frente, mas tu és a direção. Temos mesmos vícios, temos muita conexão. Vista até uma dama que tudo em primeira mão. Quem nunca teve uma dama misteriosa? Se não houver, essa cena é toda vossa. Ela foi sem sentimentos de culpa. Peço desculpas, eu sei bem que isso tudo é minha culpa. Foi no body, gostou do outro e eu não sei. Acho sim, eu fiquei inseguro. Ando às voltas, me leva com a onda. Eu preciso que junto façamos o futuro. Tu pegas nesse boy, melhorar. Nossa história não foi, vai continuar. Dá uma chance pra mim. Dá uma chance, dá uma chance. Onda vem, onda vai. Onda vem, vai, vem.
repórter da NET diz: Joel News é o centro das novidades.
Rádio Namibe.